Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você ouve informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial. A gente vai trazer dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do encanto de versos. Sejam bem-vindos. O programa de hoje está recheado de dicas de leitura. Bárbara Goldsmith, Maria Cecília Coutinho, Mário Vargas Llosa, Caetano Veloso, os livros históricos de Paulo Rezutti e a poesia de Cassiano Ricardo. Começamos com dicas da nossa produtora Ana Beatriz Santos.
Livro de cabeceira.
Olá, Marco. Eu venho aqui falar de livros que tratam da presença da mulher na ciência. O assunto parece insosso, mas tem diversas nuances e tem tudo a ver com discussões que estão em alta na nossa sociedade atualmente. Segundo uma avaliação da Unesco, apenas 28% dos cientistas no mundo são mulheres. Esse número é ainda menor quando a gente fala das ciências exatas e ciências da Terra, que são aquelas áreas onde estão, por exemplo, a astronomia, física, química e matemática. E quando a gente fala de lideranças, de pessoas que chegaram ao topo de suas carreiras dentro da ciência, o número é ainda menor. Por isso essa discussão é válida. Em que momento as portas do mundo científico se fecham para as mulheres? Essas portas se fecham já na infância, devido a modelos preconcebidos guiados pelo gênero, como dizer que as meninas não são boas em matemática ou não se interessam por computadores. No passado mais distante, as mulheres que se dedicavam à ciência eram simplesmente ignoradas, apagadas da história. Por isso é legal fazer aqui essa reflexão, dar visibilidade e contar as histórias de mulheres cientistas que deixaram a sua marca no mundo. E agora seguem as dicas. A primeira dica é Gênio Obsessivo, O Mundo Interior de Marie Curie, de Bárbara Goldsmith, publicada pela Companhia das Letras, que conta a história da cientista franco-polonesa Marie Curie, que morreu em 1934. Ela tornou-se mundialmente famosa por ter aprofundado, ao lado do marido Pierre, as descobertas sobre a radioatividade. Em 1903 e 1911, ela ganhou o Prêmio Nobel e abriu as portas para a era atômica, para avanços cruciais no tratamento de muitas doenças. Bom, mas essa celebração esconde uma história de penúria e obstinação. A vida de uma imigrante pobre que chegou a Paris determinada a continuar os estudos e teve que realizar boa parte de suas pesquisas em laboratórios improvisados. Bom, essa aí é a primeira sugestão, Gênio Obsessivo. A segunda dica é o e-book Mulher Faz Ciência, 10 Cientistas, Muitas Histórias, de Alessandra Ribeiro. Essa obra foi publicada pela FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e está disponível no site Minas Faz Ciência e é gratuito. A obra reúne depoimentos de 10 cientistas brasileiras, de idades e áreas do conhecimento variadas, e tem o objetivo de inspirar meninas e mulheres que querem se dedicar à ciência. Bom, tá aí, esse livro é gratuito, baixa ali, é bem bacana, muito bem produzido. Parabéns para Alessandra Ribeiro. O terceiro livro indicado é Mulheres Fortes, o que tinham em comum as mulheres laureadas com o Prêmio Nobel. A autora é Maria Cecília Coutinho, a editora é a editora Scortetti. Ela reuniu o perfil das premiadas até 2015 e constatou que todas elas eram mulheres fortes. Vale lembrar que o número de mulheres premiadas com o Prêmio Nobel, desde a sua criação, não passa de 5%. E aí não estão só as três categorias ligadas à ciência, mas todas as categorias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas e também dessa pequena reflexão sobre esse local que ainda não tem igualdade, que é a ciência. Ainda não existe igualdade entre homens e mulheres neste campo científico. Espero que a gente continue falando desses assuntos e boa leitura.
15 de setembro foi o Dia Internacional da Democracia. A Organização das Nações Unidas ressaltou a importância do fortalecimento das instituições democráticas, especialmente nesse momento de crise sanitária mundial. O comunicado da ONU fala sobre ameaças de ruptura que surgiram nos últimos tempos em todo o mundo. A circulação de ideias, e o livro é uma das mais antigas formas de garantir isso, é fundamental para uma sociedade saudável que tome decisões em benefício de sua população. Eu passo então a duas dicas de livros que de alguma forma tratam desse tema. O primeiro é o último livro do peruano Mário Vargas Llosa, Nobel de Literatura de 2010. Tempos Ásperos, lançamento no Brasil da editora Alfaguara, com tradução de Paulina Watt e Ari Reutemann, é um relato romanceado do golpe que derrubou o regime democrático na Guatemala nos anos 50. O episódio ajudou a definir os tempos de Guerra Fria e de ditaduras na América Latina. Vargas Llosa entremeia as ações políticas de personagens históricos, montando um panorama preciso do momento, como também vai a fundo em suas vidas, ambições e medos, para compor um relato que atinge todos os planos possíveis, os grandes atos que mudaram o destino de nações, as mais delicadas paixões humanas.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra.
Outra dica pega carona no lançamento do documentário Narciso em Férias, dos diretores Renato Terra e Ricardo Calil, que dá voz ao cantor e compositor Caetano Veloso, para recontar os dois meses em que ele esteve preso a partir de dezembro de 1961. É um relato emocionante sobre um triste período da história brasileira, uma espécie de tratado sobre o absurdo do arbítrio e da perseguição política. Embora os fatos retratados tenham ocorrido há mais de 50 anos, o documentário aborda temas sempre atuais, como violência, injustiça e o uso da mentira. Narciso em Férias é inspirado em capítulo com o mesmo nome, que faz parte da autobiografia de Caetano, Verdade Tropical, lançada em 1997 e que recebeu uma edição comemorativa de 20 anos, revista e atualizada. A editora, a Companhia das Letras, prepara o lançamento separado desse capítulo, Narciso em Férias, incluindo uma sessão com registros do processo aberto pela ditadura militar contra o cantor e compositor. Os documentos ficaram guardados no Arquivo Nacional e só foram revelados ao artista 50 anos mais tarde, em 2018. No texto inédito de apresentação, Caetano Veloso anuncia: "Este, que é meu escrito a que atribuo o maior valor, entra na cena atual da vida política brasileira de um modo abrasivo." Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. Autores e Livros faz um breve intervalo e volta já.
Estamos apresentando Autores e Livros.